Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Peço desculpas pelo atraso. Estava atendendo uma situação muito urgente. São esses elementos de rotina, não é? Para quem trabalha em clínica, em consultório. Situações que pedem a nossa atenção, um estudo cuidadoso em épocas dilemáticas como essas que vivemos. Durante toda esta semana eu trabalharei tanto nas aulas quanto nas oficinas as obras, boa parte delas que veremos na imersão de estudos, encerramento do ano letivo que acontecerá agora 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo, na capital paranaense. Há muitos anos fazemos esse encerramento lá, uma ideia do professor Ivo Triquez, reunindo as escolas, uma parte nós fazemos na Escola Madalena Sofia, outra parte nós fazemos na Faculdade Madalena Sofia e Técnica no Centro, e colegas de vários lugares do país acompanharão à distância, e cerca de 20 colegas, são as poucas vagas presenciais que nós abrimos já lotadas. Uma destas obras que trabalharemos é O Guardador de Águas, do Manuel de Barros. O título pede alguns comentários. Olhem, vocês lembram da obra do Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos, que ele cria através do Alberto Caieiro, né? Alberto Caieiro. E, pois, o Manuel de Barros, também nesse livro, ele tem o Bernardo. Ele cria o Bernardo, que é quem vai contar boa parte do que se passa aqui no Guardador de Águas. O Manuel de Barros, ele é natural de Cuiabá, lá do Mato Grosso, linda cidade de Cuiabá. E alguns dos senhores lembram, já fizemos um encontro nacional de filosofia clínica em Cuiabá. E lá ele viveu numa pequena fazenda em Corumbá. Depois ele vai para o sul, né, para Campo Grande, de lá para o Rio de Janeiro. E ele retorna, já homem maduro, 42 anos, com a esposa. Ele tinha três filhos, né? Três filhos. Eles retornam, vão viver no Pantanal. E lá ele trabalha, né, para erguer a casa, para reformar a casa, nas lidas da fazenda. Por quase uma década ele não mexe em literatura. Quando ele retorna, então, retorna com uma sabedoria e uma profundidade que encantou primeiro o pessoal da região e depois o país inteiro. O tema que nós vamos ver nessa obra que eu tenho em mãos, obra publicada em 1989, O Guardador de Rebanhos, nós vamos trabalhar com o seguinte tema, a modalidade do corpo, tá bem? As modalidades do corpo, que é, aliás, um segmento do estudo que faremos em Curitiba. Desde crianças em nossas escolas, o que aprendemos? Desde muito cedo, a professora nos mostra no quadro, eis um chapéu, desenho chapéu. Às vezes a criança reproduz e ela diz, bem, isso não é exatamente um chapéu. E a criança diz, é um chapéu com uma borboleta. Ela diz, ah, sim, um chapéu com uma borboleta, ok. Em outro momento, a professora desenha o quadro, a moda Pequeno Príncipe, um pequeno curso de água. E ela diz, eis um pequeno curso de água, um igarapé, um pequeno riacho. E uma menina leva as mãos aos olhos. E a professora pergunta a ela o que há. E ela diz para a professora que ela está vendo ali muitos peixinhos coloridos. A A professora então retorna, olha para o quadro onde acabou de desenhar e fica encantada, porque agora ela também está vendo os muitos peixinhos coloridos. Isso, de maneira breve e singela, é modular a matéria. Muitos crescem mantendo vários desses elementos de modelação da matéria. Alguns se tornam arquitetos, outros se tornam engenheiros de automóveis, outros se tornam escultores, outros se tornam filósofos e outros seguem por outros caminhos. Alguns não acreditam que se possa modular a matéria. Acham que a matéria que pode ser modulada é só aquela massinha de brincar para crianças, ou quando se remove uma pequena elevada de terra para que se possa construir uma casa. Mas outros aprendem que se pode modular muitas coisas, muitas matérias, de diferentes aspectos. Logo de início, Manuel de Barros escreve: "O aparelho de ser inútil estava jogado no chão, quase coberto de limos. Entram coaxos por ele dentro. Crescem jacintos sobre plantas e palavras. O rio funciona atrás de um jacinto. Correm águas agradecidas sobre latas." O que é um aparelho de ser inútil? Vocês sabem, conhecem um aparelho de ser inútil? Pois o Manuel de Barros, que é um exímio modulador de corpo, de corporeidade, ele sabe fabricar isso. Ele tinha, inclusive, um aparelho de ser inútil jogado no chão. Pode ser um aspirador de pó, por exemplo, quando não é para ser usado. Pode ser uma vitrola velha que não funciona. Ele tinha muitos aparelhos de ser inúteis. Em outro lugar, ele escreve, ele apresenta o Bernardo, né, que é quem vai nos contar todo o livro, em analogia a Alberto Caeiro. Aí ele diz assim: "Este é Bernardo, Bernardo da Mata. Apresento, ele faz encurtamento de águas, apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros, até que as águas se ajoelhem, do tamanho de uma lagarta nos vidros. No falar com as águas, rãs o exercitam. Tentou encolher o horizonte e obteve." Vejam bem o que ele acaba de nos contar, que o Bernardo, ele faz encurtamento de águas. Já souberam de alguém que fizesse isso, encurtamento de águas? Nós fazíamos quando éramos crianças. Lembram do canteiro da casa, quando pingava a gota da chuva, as canaletas que formavam, e nós brincávamos, fazíamos represas, nós encurtávamos águas. Manuel de Barros acha, e não é o único, que não há motivo para que adultos desaprendam ou esqueçam disso. Há muitas lições importantes que podem ser usadas ainda. Então, o amigo dele, Bernardo, que ele acaba de nos apresentar, ele tem muitos dons, o Bernardo, e um deles, o Manuel acaba de dizer, encurtamento de águas. Apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros, até que as águas se ajoelhem. Se você tem netos pequenos ou filhos pequenos, já deve ter ouvido coisas como, às vezes, no meio de uma chuva muito grande, é sábado, o pequenininho está com a bicicleta dele querendo sair, e ele diz: "Vovó, mamãe, faz a chuva parar." Nunca ouviram isso? Faz a chuva parar. E nós já não sabemos mais encurtar as águas, então o que vamos responder para ele? Ah, a gente tem que esperar a chuva parar. E assim, outro que poderia encurtar as águas começa a esquecer disso. Como se faz uma chuva parar? De muitas formas. Você pode pegar um guarda-chuva e abrigar bem o pequenino com roupas que podem receber a chuva e levá-lo para uma voltinha. Acabou de encurtar as águas. Dependendo da situação, você pode convidá-lo para brincar na água da chuva, encurtando também as águas, recolhendo os pingos da chuva com as mãos. Isso também é viver. E há espaços para isso, às vezes, nas nossas vidas. Às vezes. Ele, algumas páginas depois, Manuel de Barros, exímio modelador de corporeidade, nos escreve assim: os idiotas de estrada gostam de urinar em morrinhos de formigas. Apreciam de ver as formigas correndo de um canto para outro, maluquinhas, sem calças, como as crianças. Dizem eles que estão infantilizando as formigas. Pode ser. Eis uma coisa que ele não tinha nenhuma simpatia, o Manuel de Barros. Sabem que no prefácio do livro, isso me lembrou o prefácio, tem uma passagem muito bonita que o... Aliás, esse prefácio vale o livro também, que é do João Carrascosa, que nós já estudamos em mais de uma oficina aqui. Ele inventa um encontro dele com o Manuel de Barros. E aí ele mostra no texto que é um exímio conhecedor do Manuel de Barros, porque ele diz: eu disse para o Manuel, vim aqui só para falar das coisas miúdas, as grandezas do ínfimo, não se inquiete. E o Manuel sorriu e me respondeu, tenho doutorado em formigas, sente-se. Duas cadeiras na varanda de uma fazenda no Pantanal. E aí ele prossegue, um lindo prefácio de quem conhece muito a obra do Manuel de Barros. Este que é um outro grande escritor, João Lá. Ele tem pertinências para árvores. Esse é o Bernardo, né? O pé vai se alargando, via de calangos, até ser raizame. Este ente fala com águas, é rengo de voz e pernas, se esconde atrás das palavras como um perro. Formigas se mantimentam nas nódoas de seu casaco, de um turvo cheiro órfico, os caracóis o escurecem. Um livro o ensinou a não saber nada, agora já sabe. Estrela encosta quase em sua boca descalça. Já tinha ouvido qualquer coisa similar? Um livro o ensinou a não saber nada. E agora já sabe. Estrela encosta quase em sua boca descalça. Nunca viram uma estrela tocar os lábios de alguém? Convide alguém para ver estrelas. Enquanto a pessoa olha para cima, com a boca aberta, você, dependendo da posição que estiver, verá estrelas saindo dos lábios dessa pessoa. Estrelas tocando os lábios dessa pessoa. É uma outra forma de modular a matéria, a corporeidade, que é o nosso tema de hoje. Quando ele diz ele tem pertinências para a árvore, o pé vai se alargando, via de calangos, até ser raizame. Este ente fala com águas. Esta é outra maneira também de fazer modulações de corporeidades. Cada vez que um pé afunda no barro, naquele barro quente de uma chuva que recém passou, os dedos afundam, coçam junto ao barro e fica uma pintura de marrons e beges. Isso também é modular a matéria. Mais adiante, bem mais adiante, o Manuel de Barros, em outro capítulo extenso, primeiro ele faz muitos desenhos desenhos que você olha e diz, ele tinha 6 anos. De fato, não deixou de ter ao fazer esses desenhos. Aí ele nos conta outra coisa. 6 ou 13 coisas que eu aprendi sozinho. Vamos ver. Essas 6 ou 13 coisas que ele aprendeu sozinho. Aí ele começa a enumerar. Gravata de urubu não tem cor. Ficando na sombra, um prego ermo, ele vai nascer. Luar, em cima de casa, espanta cachorro. Em perna de mosca, salobra, as águas cristalizam. E os besouros não ocupam asas para andar sobre fezes. Poeta. O poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina. No osso da fala dos loucos, no osso da fala dos loucos, há lírios. É assim que ele começa a nos contar as 6 ou 13 coisas que ele aprendeu sozinho. Nem sonhe que ele vai se restringir às 6 ou 13 coisas. Manuel de Barros raramente cumpre essas promessas. Depois, muitas páginas além, ele vai nos dizer: tem 4 teorias de árvore que eu conheço. A primeira, que o arbusto de monturo aguenta mais formiga. Depois, que uma planta de borra produz frutos ardentes. A terceira, nas plantas que vingam por rachaduras, lavra um poder mais lúbrico de antros. E a quarta, que há nas árvores avulsas uma assimilação maior de horizontes. Há nas árvores avulsas uma assimilação maior de horizontes. Manuel de Barros é um grande modulador. Alguns dizem modulador sempre das mesmas coisas. Sim, provavelmente sempre destas mesmas coisas. No entanto, estas mesmas coisas que ele modula, ele faz modular de maneiras tão diferentes e encantadoras por vezes, que parece que ele modula muito mais coisas. Mas ele fala muito com a chuva, com o sapo, com a formiga, com a borboleta, com o sol, com o rio, com os peixes. As formigas são um dos assuntos prediletos dele. Então ele nos conta, uma chuva é íntima. Se o homem a vê de uma parede umedecida de moscas, se aparecem besouros nas folhagens, se as lagartixas se fixam nos espelhos, se as cigarras se perdem de amor pelas árvores e o escuro se umedeça em um nosso tempo. É aí que a chuva é íntima, se torna íntima de nós. Ele percebia isso nitidamente, essa intimidade da chuva conosco, pois ele vivia isso. Quando, na arte de modulação dos corpos e das corporeidades, o Manuel de Barros não via muito problema em ultrapassar barreiras que para alguns são intransponíveis, como, por exemplo, as paredes. Olhem o que ele conta. Que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos à liberdade, nem de desejos reprimidos e nem de proibições na infância, etc. Essas coisas que acham os reveladores de arcanos mentais. Não. Parede que me seduz é de tijolo, adobe, preposto ao abdômen de uma casa. Eu tenho um gosto rasteiro de ir por reentrâncias, baixar em rachaduras de paredes, por frinchas, por gretas, com lascívia de era. Sobre o tijolo, ser um lábio cego, tal um verme que iluminasse. Portanto, onde muitos verão um muro fechado e intransponível, ele já viu reentrâncias de todo jeito, pequenos animais, plantas, vida que ultrapassa isso. E cadê o muro? Cadê a parede? Muitas páginas à frente, ele nos diz, aqui já é um outro longo capítulo, retrato quase apagado em que se pode ver perfeitamente nada. Então ele escreve, eu não tenho bens de acontecimentos, o que eu não sei fazer, desconto nas palavras. Em tesouro frases, por exemplo, imagens são palavras que nos faltaram. Poesia é a ocupação da palavra pela imagem. Poesia é a ocupação da imagem pelo ser. Ai, frases de pensar. Pensar é uma pedreira. Estou sendo. Me acho em petição de lata. Frase encontrada no lixo esta. Concluindo, há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos. Outras, de palavras. Poetas e tontos se compõem com palavras. E aqui ele nos mostra um dos segredos. E nos mostra, aliás, porque para ele, entre outras coisas, isso não era segredo algum. Mas nos mostra uma das chaves da nossa sociedade contemporânea para aqueles que querem modular matéria. Claro, com respeito, com alteridade, com ética, com cuidados. Ainda mais se tiverem o talento para modular matéria, como o Manuel de Barros. Ele, como um dos mestres nessa arte, agora nos diz com que elemento semiótico ele modula. Palavras. Eis como ele faz para modular as matérias. Mas podemos modular de muitas formas, de muitas maneiras. Alguns dos senhores estiveram na viagem de estudos que nós fizemos ao Uruguai, Punta Ballena, já há alguns anos, e lá nós fizemos um passeio de ônibus, e o ônibus passou por uma ponte que vocês podem ver na internet, a ponte de Punta Ballena, que é clássica e uma das únicas no mundo. É uma ponte em zigue-zague. Você anda por ela e ela tem um efeito tobogã. Portanto, quem passa por ela passa bem devagar. Eis um modulador de matéria, que ao fazer isso deve ter despertado todo tipo de restrição e curiosidade, mas fez. Ou aquela mão que sai, a mão gigante, que sai da areia da praia também naquela localidade. Há muitas maneiras de modularmos a matéria, a corporeidade. Em parte, a nossa sociedade parece ter esquecido disso, fabrica caixas de fósforos gigantes, espelhadas, que também têm sua beleza. Mas podemos fazer muitas modulações em esculturas, em decoração, em nossas almas e nossos corações. Há muito espaço para isso. Aprender a fazer isso com responsabilidade e respeito é uma das questões da nossa época. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Alguns terão aula daqui a pouco, às 19 horas. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Um bom descanso a vocês, pessoal.